Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, com licença. Com a sua permissão, eu chego aí bem perto, aí no fundo, do fundo, do fundo, via seus ouvidos, só para dizer para você, caso ninguém tenha dito ainda, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você acaba de cair do céu. É, caiu do céu, do sono, do sonho, sei lá, caiu no colo desse novo dia. Na história do universo, na história do mundo, especialmente na história do seu mundo. Dessa história que está aí dentro de você. Pode comemorar. Comemorar como? Agradecendo. Eu estou aqui, o que é que eu faço com a vida que eu tenho? Aí começa o meu trabalho. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia, tá no ar um novo tempo para essa tua beleza, para essa tua honestidade, para essa tua sinceridade, para sua vontade, para seu sonho, para sua alegria, para o seu fazer. Venha para esse dia com vontade, vem com tudo, vem porque você merece. Nada como um dia após o outro. E o dia é hoje que você tem. Você caiu do céu. Você tem mais um dia para viver e fazer sua história. É para fazer. Então apresente-se bem. Apresente-se íntegro ao mundo. É isso aí. Apresente-se de verdade. Apresente-se você para o mundo. Porque é muito ridículo apresentar-se sem ser você, né? Querer parecer o que você não é. Ó. A vida não é teatro, é pra valer. Tá tudo valendo, até o ensaio conta. Tá, você muda roteiro, você faz tudo diferente, mas tá tudo contando. Tá bom? É mais um dia pra você. O cenário muda, vai mudar, ainda bem que o cenário muda, porque o cenário mudando, isso te provoca também pra que você improvise, né? Não improvise à toa assim, né? Mas pra que você seja criativa, seja criativo. É você que cria o tempo e o espaço do palco que é só seu, tá? O roteiro vai sendo aprimorado a cada passo. E você, com seu passo, enriquece a obra do criador que montou esse cenário, as condições todas. É o patrocinador desse teu espetáculo. É a maior lei de incentivo que existe. Vai lá, tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia para você exercer todos esses talentos que você tem aprimorado. É mais um dia. Pense no que você quer, pense no que se deseja, pense nos princípios, nos valores que te norteiam e abra as cortinas desse teatro, desse palco, você mesmo. É a partir disso que você constrói esse romance, esse roteiro, essa jornada. Lembrando que tudo melhora a partir de você. A cada instante você pode ousar, pode improvisar. E improvisar no sentido da ousadia, improvisar na direção do que você quer. No ar uma nova manhã, no ar um novo dia. Lembrando que o DNA para toda a revolução, toda a mudança, todo projeto, todo sonho, o DNA do futuro é acordado todos os dias por você mesma, por você mesmo. É isso aí, vem de dentro de você aí aquilo que será externado, tá? É aí de dentro de você. É aí dentro de você que a coisa acontece primeiro, tá? Entenda o seguinte, o cenário tá mudando, tá tudo mudando, mas o essencial é aí dentro de você. E você pode interferir nisso pensando, sentindo, sonhando, projetando, se atirando. Tá? Não tenha medo, não tenha medo. Queira esse dia, queira fazer, queira estar. Não tenha medo das mudanças que chegam. Não tenha medo, pode ter certeza que a ousadia vai fazer parte. Será excitante ser você, se você realmente estiver inteira e inteiro no personagem que você é, tá? Então seja a mesma, mas não seja sempre a mesma, não seja sempre o mesmo. Diga para si mesma, é hoje que eu faço acontecer. É hoje que eu vou. E vamos nessa aí. Feliz dia novo. O seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Já vou dar um oizinho para você. Mas antes, deixa eu dizer para você o que é que tem hoje aqui para a gente dialogar. Palavra-chave do dia hoje é pódium. Você conhece o pódium? Conhece o topo? Olha, no topo sempre há lugar. Está aqui a frase da Agenda Atitude hoje que sugere hoje, tá? Então, continue tentando. O topo é uma referência, o topo é a meta, o topo é o objetivo, o topo é o sonho, é isso aí. Quando você está focado no topo, quando você está focado no pódio, onde você pode chegar, o seu caminho já ganha, tá? Questão do dia hoje para você responder para mim. As regras limitam a minha liberdade? As regras limitam a minha liberdade? Pois é, quem pode te ajudar muito a responder isso é o nosso personagem do dia hoje. É, o nosso personagem do dia, a nossa celebridade do dia, o influencer do dia, que não é esses influencers da internet, não. O influencer do dia hoje que pode te ajudar a pensar nisso é o Immanuel Kant. Immanuel Kant. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. As regras limitam a minha liberdade? Não, existe a lei, existe a ética, o bom e o mal, existe a moral, o certo e errado, aquilo que é combinado. Existe a liberdade. A liberdade também é dizer não. É isso aí. Às vezes dizer não aos impulsos, dizer não aos desejos, porque só assim significa que você tem livre-arbítrio, que você tem o poder de dizer não. Você não é escrava, no céu não é escravo dos seus desejos. As regras limitam a liberdade? Depende, né? Se for uma regra imposta externamente, aí sim. Se você estiver amando, se você estiver submisso no sentido do totalitarismo a uma tirania, aí sim você está perdendo a liberdade, se você estiver sendo censurado. Agora, se você mesmo cria as condições, o sentido, as próprias regras, não. Você mantém-se num princípio de caráter, tá? Olha, hoje aqui tem diálogo nutritivo. É, segunda-feira tem Daniel Carvalho Luz. E a questionamento será sobre liderança. Qual é a face do líder que você idealiza, ou que você tem? É o comparado a um personagem, né, de um clássico juvenil, Jekyll and Mr. Hyde, o médico e o monstro, hein? Vamos refletir sobre líderes, mas especialmente sobre esses líderes que impõem, líderes ásperos, rudes, querem obter resultados na base da grosseria e de ameaça. Vamos comparar isso aí? Hoje também aniversário, vou botar ele na frase musical do dia, do Samuel Rosa, do grupo Skank, que deixou tantas músicas pra gente aí, né? Imaginário. Ele nasceu nessa data, em 1966. Vamos destacar aqui algumas manchetes, olhar lá fora como é que estão as notícias. E destacar aqui, boa notícia pra você. Você sabia que os animais que conseguem, conhece os animais que conseguem detectar doenças em humanos? Pois é, eles têm hipersensibilidades e são usados pela medicina também, que eles conseguem perceber coisas que os equipamentos tecnológicos não conseguem, não é demais? É isso aí. Tem um astral do dia por Elmer Bongrates, da Astro Brasil, tem um toque de luz da Brahma Kumaris. E o que vê aqui, o que é de papo e o que você me diz? O que é que você me diz? Feliz dia novo, o seu primeiro programa, tem o apoio de Geinfor, tem o apoio de Trilha Empregos. Mão de obra efetiva e temporária. Tiago Toledo pilotando tudo em nome da produção aqui. Onion Media, para chegar em todas as plataformas, todas as redes sociais, o nosso Papo Rádio aqui, né? Também transmitindo direto para a Rede Positiva de Rádio, que transmite também para a Rede Blitz de Rádio, nossa cabine de rede, Rede Positiva. E você transmite aí, ó, pega a sua rede social, chama a turma, chama quem você quiser, avisa todo mundo aí, avisa quem você conhece para vir para conversa nessa manhã, tá bom? Roberto Toledo também na distribuição, podcasts e tudo mais. Valeu, Robertinho Vilela, valeu, Davi Aguiar. Isidro Toledo pesquisa, Ulisses Galuti e Ulisses Galuti Setup. O programa tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporário, emprego que você procura. Está procurando você. Deixa eu dar um oizinho aqui, então, para quem apareceu. Antes de tocar nosso roteiro aqui, nossa pegada. Edna de Carvalho, bom dia para você. Carlos Alberto Machado, vamos nessa, enfrentar essa semana com disposição, com vontade. Vamos despertar para mais essa aventura, né, Carlos? É isso aí, boa. É, quem mais está aqui? Deixa eu ver quem está chegando aqui. Você, Ana Valença, de Santa Catarina. Diz para mim onde é que você está, o que você faz, o que você sonha. Doutor Nunes mandando aí um bem-vindos a bordo. Todo mundo a bordo aqui nessa nova viagem que começa essa semana, né, doutor? Marisa Fonte, feliz semana também, alegria de viver. Geraldo Martins, Pernambuco. Vamos lá, Vila Canaã. Rita de Brito Cunha, feliz semana para você também. Eduardo Bittencourt, feliz semana abençoada de Blumenau, Santa Catarina. Nilda Dutra também está com a gente aí. Célia Fanes, excelente semana. Denner de Moraes Costa dizendo, estou sendo engolido pelo dia a dia. Obrigado pela mensagem. É isso aí, é você que tem que mandar na vida, viu, Denner? É isso aí, você tem autonomia, você escolhe. Benina Miranda também está aí com a gente, obrigado. Henrique Ribeiro, depois de muito tempo reencontrei esse excelente programa, costumava ouvi-lo no ano 2000, é isso aí, desde Nova Brasil. Henrique, bem-vindo aí, hein? Esse programa continua um programa de rádio, só que agora todo lugar é a nossa rádio, né? Com a internet e as possibilidades, você chega às 6 da manhã, quando eu estou aqui ao vivo, mas chega a hora que quiser também, isso é muito bom. O programa pode não estar ao vivo, mas você está viva, você está vivo. Henrique Ribeiro, ouvinte de São Paulo também, é isso aí, Henrique, obrigado. Elias Silva, tamo junto. Edmar Pereira, tamo aí. Fábio Correia, vai nessa. Roberto Felindro, oi, bom dia. Só e aí, tá falando com a gente de Sirigi, Pernambuco. Vamos lá. Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia bem e muito bem informado. Vamos nessa, vamos vir aí para falar e refletir juntos sobre a palavra-chave do dia? Vira a página para mim aqui.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É claro que você quer chegar lá em cima, é claro que você merece o topo, é claro que você quer estar lá, claro que você merece estar lá, mas é longe lá, sim, é longe, tenho que dizer, o topo é longe, porque o topo é uma meta, é um objetivo que se busca todo dia, o pódio está lá, e o pódio é um lugar disputado, o pódio é o ideal, o bacana de você pensar no topo como pódio, como a gente vê na Fórmula 1, nas comemorações das Olimpíadas que estão chegando aí, porque todo mundo que está competindo é excelente e todo mundo está em busca do aprimoramento, não é não? O topo é isso aí, tem horas que você tem toda combinação de fatores que fazem você ter uma boa equipe, que faz você estar com uma preparação física boa, com uma preparação mental boa, com uma preparação espiritual boa, e aí todas as variáveis dos outros que estão também nessa, e você está no topo, você chega lá. O topo é só uma definição para o aprimoramento. O topo não é um lugar onde você vai estar para que você seja o maior, porque o topo está toda hora trocando de personagens, né? Até o Schumacher, até o Senna, até o Hamilton, você vê, eles vão para o topo, fala assim, ó, consegui, cheguei aqui, mas depois tem alguém que está indo atrás do topo também, chega contando com tudo isso. Mas quem não está no topo deixa de ser bom, deixa de ser o máximo. Rubinho Barrichello, para quem injustamente se fazem tantas piadas ruins, né, de segundo, de quem não ganha, o Rubinho foi um dos maiores pilotos. Então, é o seu topo, é você na sua excelência, é você na sua vontade. E é por isso que estou aqui na Agenda Atitude com a seguinte frase: no topo sempre há lugar, porque o topo é o lugar idealizado por você, é aquela perfeição que você busca, aquele desempenho que você busca. E é isso aí, você tem que ser um super-homem, uma super-mulher. Qual era a frase do super-homem que você aprendeu, como eu, desde as revistas em quadrinhos? Para frente, né? Avante e para o alto, né? Ninguém pode chegar ao topo armado apenas de talento, é bom lembrar disso. Deus dá o talento, o trabalho transforma o talento em gênio. Entendeu qual é que é a pegada da coisa? Ah, eu sei, eu estudei, eu tenho talento e você quer que alguém vai buscar você, vai bater na sua porta, vai buscar em casa você para entrar no jogo, para você exercitar esse talento. Não, ó, você tem as ferramentas, você tem o preparo, você tem o diploma, você tem o talento, mas isso tudo é despertado no dia a dia com o trabalho duro, diz a Ana Pavlova. Existem três maneiras de se chegar ao topo de uma árvore. Conhece esse ditado? Primeiro é subir na árvore, né? Você vai chegar lá em cima subindo na árvore. Segundo jeito de chegar no topo de uma árvore é sentar em cima de uma semente. Olha só que analogia. Você senta na semente e espera. Você está com esse tempo, com essa paciência? Aí você espera. E o terceiro jeito de chegar no topo de uma árvore é ficar amigo de um grande pássaro, né? Qual é o jeito que você acha que você pode, hein? Subir na árvore é um jeito de chegar lá em cima. Sentar na semente e esperar que a natureza faça tudo, tá? Ou ficar amiga de um grande pássaro. É, ficar amigo de um pássaro é sempre poético, né? Sentar numa semente também é. Mas assim, você é também semente, você também voa, você também tem asas, você precisa criar meios para chegar lá em cima, que diz Robert Mindmap, tá bom? Eu não conheço ninguém, você talvez não conheça também, que tenha chegado ao topo sem trabalho duro, sem esforço, sem preparação. Essa é a receita. E entendendo aquele papo do pódio, você não precisa estar no pódio para se sentir no topo. Você sempre vai estar perto do topo se você estiver realmente focada, estiver realmente dentro do seu propósito. Todo dia está valendo, todo dia você está no topo. Tá bom? Palavra-chave, então, fica aí para você a agenda, a atitude, essa palavra-chave. Vamos, então, refletir sobre outras forças que podem te ajudar nesse dia. O astral do dia, o dia é 15, mês é 7 de julho, o ano é 2024, calendário cristão 5.784, calendário judaico 1.444, calendário islâmico 4.722, calendário chinês, ano do dragão, só no signo de câncer, inverno brasileiro. Elmer Bongrates, da Astro Brasil, é quem fala pra gente da astrologia, astrobrasil.com.br. A emotividade toma conta desse dia em tudo o que for dito e deve passar, então, pela peneira do bom senso, tá? Lembra daquela peneira, do Sócrates? Então, cuidado, tá? Penere tudo que você vai dizer, tudo que você ouvir também. Há tendência para maior sensibilidade, desconfiança e melindre. Com isso, as pessoas podem se ressentir com qualquer brincadeira ou algo dito de forma mais dura. Em contrapartida, há um potencial destemido e arrojado que impulsiona a busca pelo novo e pelo que há de diferente. Nesse sentido, também há necessidade de atenção, tá? Pois você pode agir de forma impensada e precipitada e com isso provocar conflitos e até acidentes. Presta atenção. Pontos fortes na energia do dia: reabilitação, liberdade e inovação. Pontos fracos: excitação, imprudência, descuido. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Apoio Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Emprego que você procura, está procurando você. Trilha Empregos, 30 anos. Vamos fazer essa virada e eu já volto com o aniversariante do dia, frase musical do dia, influencer do dia, toque Brahma com Mares e o destaque do dia. E hoje, você sabe, tem Daniel Carvalho Luz aqui, Insight ao vivo. Segura aí.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
É isso aí, tamo junto, tamo nessa. E agora é o seguinte, sabe o que a gente vai fazer agora? Aquela parte que você gosta, eu sei. Ele é aniversariante do dia. É, nasceu nessa data, no dia 15 de julho de 1966. cantor, compositor Samuel Rosa. Samuel Rosa tem uma história interessante também, né? A gente fica aí procurando, falando de carreira, como é que você desperta, como é que você faz o que quer, como é que você faz o seu talento virar uma profissão. Nem sempre o seu talento, aquilo que você quer artisticamente, vira uma profissão, né? São coisas bastante complexas, né? Mercados bem diferentes. Não que você deixe de existir seu talento. Às vezes o seu talento não vira profissão. Mas, ó, ele se formou em psicologia, como seu pai. Ele poderia ter montado consultório, mas vivia dividido sobre a escolha artística. Gostava de música, fazia música, ensaiava música, estava com a turma da música, pai psicólogo e tal. É só que ele chegou àquela hora em que o seu pai mesmo viu que a coisa não estava boa e que ele vivia angustiado com esse dilema. Psicologia, música, se eu pudesse viver de música, aquela insegurança que todos têm. E Samuel Rosa se lembra uma vez que o seu pai o chamou para conversar e disse: olha, se eu fosse você, trataria de pensar essa relação com a música. Eu estou vendo que você corre o risco de nunca resolver essa divisão. E se você chegar desse jeito aos 40 anos, não vai se perdoar nunca. E nem eu vou me perdoar. Olha só que sinceridade, que honestidade do pai. Que às vezes os pais projetam o que querem em cima dos filhos e ficam insistindo: não vai atrás da música, não vai atrás do futebol, não vai atrás da arte, vai fazer o que eu fiz. As mães projetam nas filhas o que elas querem. E aí esse pai, psicólogo, chegou para um Samuel e falou: cara, o que você fizer é a sua vida. E se você se sabotar, se você não botar seu coração nisso, foi o que ele falou. Daí, você como pessoa, quando você amadurece, eu não me perdoei porque eu não tentei. E o seu pai não vai se perdoar, a sua mãe vai, é o que ele disse, não se perdoaria se ele não tivesse ajudado a abrir essa porta, entendido essa limitação. É isso aí, cada um. E graças a isso, a gente teve o despertar desse grande talento, que eu até destaco aqui como frase musical do dia aqui hoje, como sugestão para a gente desafinar e pensar hoje. Vamos de frase musical com a música do Skank, Acima do Sol? Vamos aí, tá em destaque para você em todos os lugares que você quiser ouvir. Vamos lá. Olha só que reflexão legal. Assim ela já vai. Achar o cara que ele queira, como você não quis fazer. É, toda hora é assim, né?
Assim ela já vai.
Esse é o Skank. É o Samuel Rosa. A frase musical do dia. Sei que ela só vai achar alguém pra vida inteira, como você não quis. É disso que vivem as relações. Ah, você tá com ela, mas ela não sabe se tá com você. É, ela tá com você, mas você não sabe se tá com ela, se é a vida que você quer. E aí você cego nem nota. Tá fácil perceber. A escolha, a sorte te escolhe e você não nota. E aí você tem um tempo, né? Gasta a sua cota, passou. E aí é isso aí. Pois é, só você que pode fazer o seu caminho, né? Ninguém pode te ajudar. A escolha é sua. Pois é, caminante não há caminho, se há se caminha a andar. O caminho só existe quando você passa, entendeu? Só a sua experiência conta. É a música do Skank, do Samuel Rosa, aniversariante, filosofando com você. É você que escolhe. É. Olha que bacana. É, você tá querendo coisa demais, não tá não? Ele fica dizendo isso. Pois é, você fica deixando as coisas pra... as suas coisas ficam sempre pra depois, não é hora. E aí, ó, o tempo vai passando. As pessoas vão fazendo outras escolhas, você vai fazendo a sua escolha, e a sua escolha vai determinando. Ninguém fica lá te esperando, você não fica esperando. Não é só em relacionamento. Se você não quer, se você tá embaçando aí, não sabe se vai, se fica, se é, não é, vou, não vou. E aí ele vai dizendo aqui, concluindo também, não quero estar sendo mal, moralista ou banal. Aqui está o que me afligia. É isso aí, é difícil mesmo fazer essas escolhas para a vida toda, né? Acima do sol. Mas enfim, você não pode empatar a vida de ninguém e nem empatar a sua. Se é, é, vambora. Se não é, não é, pronto. A grande lei da resiliência é essa. Deixa aí, ou deixa ficar, ou fique, ou vá. Sem querer julgar, né? Ele vai dizendo, mas ninguém pode esperar, né? O mundo não espera você aí. Linda essa música, né? Acima do sol. Depois você sintoniza aí, ó. Aqui no YouTube mesmo, ou no Deezer, ou no Spotify, tem muitas plataformas para você. Você pensa na música, você já lembra, certo? É isso aí. Pior que não lê nenhum jornal, ele não só. Valeu aí. Samuel Rosa nasceu em 1966, fazendo 58 anos hoje. Pior que não lê nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui na plataforma da Folha de São Paulo. Deixa eu ver quais são as manchetes da Folha de São Paulo nessa. Bom, as manchetes predominantes hoje. Política Brasil, governo, aliados de Lula receiam fortalecimento da direita e bolsonaristas tentam explorar atentado à Trump. Pois é, nessa onda direita e esquerda, até isso, né? A coisa mais bobagem que a gente pode pensar é relacionar Trump, relacionar essas coisas com a política local, né? Mas vamos lá, depois você lê direitinho esses editoriais aí. Governo Lula avança no assédio a Petrobras. Argentina supera a final caótica e lesão de Messi para conquistar a Copa América em prorrogação. Pois é, hein? Jogo difícil, hein? Curitiba tem fila em creches como pauta eleitoral e judicialização por falta de vaga. Universalização do saneamento pode atrasar 37 anos no ritmo atual. Assim não dá, né? Banco Central dos Estados Unidos envia sinais claros de que em breve vai cortar os juros. Isso sempre impacta a economia no Brasil. Pois é, a economia do grande país capitalista. Quando eles mexem lá, todo mundo se ressente. Pois é, os investimentos em bolsa. Deixa eu dar uma olhadinha agora no portal do jornal O Globo, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Eleições nos Estados Unidos. Convenção republicana começa sob temor de violência política após ataque a Donald Trump. Atirador, vítimas e motivação que se sabe até agora sobre o atentado contra Donald Trump. Pois é, muito triste isso, né? É muito triste isso. É lamentável isso, esse tiro. E tá, tem muitas suspeitas, né? Toda a investigação é isso aí. A você achar a real motivação, quem realmente atirou. É uma AR-15, né? Como já dizem aí as suspeitas, é impossível, né? Aquela arma que estava em cima do prédio, porque uma AR-15 é arma de guerra, ela destrói, né? E foi um ferimento na orelha, né? Felizmente, a gente não teve um dano maior e o candidato continua defendendo aí as suas teses na concorrência para a presidência da República. É importante na democracia que as pessoas tenham, né, um ambiente de troca de ideias, um ambiente para defender as suas ideias e que todas as defesas, todas as lutas estejam no campo do debate, né? Porque é muito triste a democracia que quer se impor através, né, da violência, né? Todo tipo de artifício que se usa. Mas a gente sabe que são grupos de poder muito fortes, gente muito financiada, além dos loucos, né? Além dos alucinados que precisam existir nesse mundo caótico. É o mesmo tipo de pessoa, às vezes, que mata um John Lennon, que tenta matar um Papa, aqueles que tentam matar um presidente. É a celebridade à custa da desgraça. Mas tem também o crime organizado, tem também o interesse que envolve a política também. Mas é muito triste pra gente, é muito lamentável ver esse tipo de coisa, né? Imagem messiânica de Trump se consolida e entrará para a história, né? Porque é aquele ato dele levantando a mão com bandeira, isso tudo reforça a psique social e aí desvia a política também do debate real, né? Porque um candidato vítima, né, de um atentado como esse sempre comove, sempre sensibiliza as pessoas do ponto de vista humano. E isso aí compromete a política, porque isso não quer dizer que ele é o candidato melhor ou não. Né? A gente está num campo de debate sobre a nação. É por isso que existe essa influência até. Mas enfim, é um assunto que está sendo tratado, a gente vai acompanhando com delicadeza, e que isso não influencie a eleição de lá, discernimento para a escolha do melhor candidato. E muito menos tem a ver se use aqui, né? Porque absolutamente não tem nada a ver o candidato ser melhor porque ele sofre um atentado. A questão é a histórica desse candidato que ele propõe para o país. E a gente tem que tratar isso como um crime realmente. Mas vamos lá, necessariamente não é um crime político. Às vezes é um crime político, né? Quando ele tem uma organização por trás. E às vezes não é, são esses alucinados mesmo. Mas vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos aqui destacar a notícia boa, que é isso que a gente, isso que interessa pra gente aqui. Animais que conseguem detectar doenças em humanos. É uma matéria que está na The Conversation, foi publicada pela BBC News Brasil. Está aqui no felizdianovo.com.br para você ler com mais atenção, tá? Quando o assunto é o diagnóstico preciso de uma doença, é fácil imaginar a necessidade de máquinas e equipamentos caros, de alta tecnologia, que sejam capazes de examinar profundamente sobre a pele BBC para verificar News o que está acontecendo no corpo, né? É claro que esses aparelhos são incríveis, né? A tecnologia que tem mais ajudado a medicina atual. Mas eles não são os únicos instrumentos capazes de detectar doenças. Na verdade, talvez você mesmo tenha dentro de casa um desses poderosos agentes de detecção de enfermidades. Quem são eles? São animais, né? Existem inúmeros casos de incrédulos tutores de animais de estimação que ficaram sabendo pelo seu pet sobre algum problema de saúde. Os exemplos incluem cães lambendo, cheirando e até tentando morder pontos da pele do seu dono que foram posteriormente diagnosticados como melanomas malignos. É isso aí. De fato, múltiplas espécies de animais já demonstraram com sucesso sua capacidade de detectar doenças nas pessoas em amostras biológicas durante experimentos. Eles incluem desde os vermes, né, microscópicos, C. elegans, até formigas, camundongos e cães. É, que coisa, hein? Os cães talvez sejam um exemplo mais conhecido de animais que podem detectar uma série de doenças como mal de Parkinson, câncer de bexiga e malária. Crises epiléticas e baixo nível de açúcar no sangue de pacientes diabéticos também podem ser detectados por cães de alerta. Pois é, cães de alerta médico, eles são conhecidos como cães de alerta médico, especialmente treinados. Então é isso aí. Procura essa matéria, tá lá no felizdianovo.com.br, porque é isso aí, os cães têm essa sensibilidade para detectar. Vai lá, Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Quero destacar agora aqui o nosso... nossa questão do dia. E essa questão do dia eu já trago também junto com o pensador. As regras limitam a sua liberdade? É claro que regra limita a liberdade, mas regra é uma combinação ética, é uma combinação moral que você tem para que as pessoas com quem você faz acordos relacionais, negociais, familiares, dentro das relações você cria regras, né? Os países têm as leis são regras, porque é o senso comum. Mas é isso aí, você tem a liberdade de decidir o que é bom? Você tem a liberdade de dizer o que é não? É isso. E nesse sentido que eu trago também para você de cara já o Immanuel Kant, que é a celebridade do dia hoje. Immanuel Kant é um dos filósofos mais estudados da modernidade. Seus trabalhos são pilar e ponto de partida para a filosofia alemã moderna. Kant tentou resolver as questões entre o racionalismo de Descartes e Leibniz e o empirismo dos filósofos David Hume e John Locke. Kant nada fez de célebre, só para lembrar, até os 50 anos de idade, quando ele teve o início, a sua segunda fase, quando ele produziu muito depois dos 50 anos. Kant revela que o espírito, ou razão, modela e coordena as sensações das quais as impressões dos sentidos externos são apenas matéria-prima para o conhecimento. O julgamento estético e teleológico, ou seja, o sentido das coisas, unem nossos julgamentos morais e empíricos de modo a unificar o seu sistema. Em Crítica da Razão, que ele publicou em 1788, ele formula as bases de sua filosofia moral, o que funda a ação humana e o que nos é dado fazer constitui assim um tratado sobre a moral humana, o tal do imperativo categórico, uma forma racional para a resolução de questões morais. Algumas frases aqui de Immanuel Kant, a nossa celebridade do dia. A amizade é semelhante a um bom café. Uma vez frio, não se aquece sem perder bastante do primeiro sabor. Outra frase. Podemos julgar o coração de uma pessoa pela forma como ela trata os animais. É, isso aí. Trata os outros seres. Uma pessoa não é nada além daquilo que a educação faz dela, diz o Kant. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Aí, novamente, o imperativo categórico. É isso aí. Você sabe o que é certo, você sabe o que deve fazer, você sabe que isso é honesto, você sabe que isso não prejudica ninguém, você não está fazendo de ninguém um meio para aquilo que você quer. Isso é o imperativo categórico, moral que você tem. É isso aí, e Immanuel Kant, a nossa celebridade do dia. Está chegando aí o Daniel Carvalho Luz para conversar com a gente. Mas antes, aqui o Toque Brahma com Mares do Dia. Aquele que nos faz sorrir hoje pode ser aquele que nos provoca lágrimas amanhã. Mas por que permitir que outras pessoas com as suas atitudes nos abalem, hein? A virtude para manter-se firme no caminho apesar das dificuldades ou obstáculos é a estabilidade. Estabilidade nada mais é do que o poder de ajustar-se. É lembrar que só temos controle sobre nós mesmos, não sobre os outros. É voar acima de tudo que os dois pés firmes no chão. Pois é, está muito acima do chão. Feliz dia novo, está aí o Toque Brahma com Mares do Dia. Vamos fazer essa virada aí para apresentar o Daniel Carvalho Luz. Vamos aí, de Daniel Carvalho Luz, lembrando que é o seguinte. Está com a gente aqui o Valnei Silva, gratidão por mais um dia da semana. A Tereza Leite, né, Tereza? Valnei Silva, Tereza Leite, o Renan Porto, obrigado aí, bom dia. A Raquel Araújo, a Patrícia Crisóstomo Marques, feliz semana. O Roberto Ferentro, e está com a gente o Daniel Carvalho Luz. O médico e o monstro são qualidades bastante interessantes. São dois personagens bastante interessantes. O que esses dois personagens ensinam pra gente? Ensinam sobre liderança. E Daniel Carvalho Luz, feliz dia novo, Daniel.
Opa, feliz dia novo, Irineu.
É, oi, Dr. Irineu. Jekyll e Mr. Hyde, hein?
Exatamente, né? É, eu trouxe essa reflexão, Irineu. Está dando um pequeno retorno aí. Né?
Opa, desculpa.
Eu trouxe essa reflexão, ainda que breve, a gente tem uns 10 minutinhos, porque hoje nós temos no mundo corporativo situações muito parecidas com a retratada no famoso romance de Robert Louis Stevenson, né? Que escreveu isso 100 anos praticamente antes do Freud falar sobre a sombra, né? Que todos nós temos, né? Porque hoje no mundo corporativo a gente encontra essas pessoas que têm essa, vamos chamar de dupla personalidade, né? O sujeito popularmente dito dentro do mundo corporativo como sujeito que tem duas caras, né? E que é um problema, né? Porque de vez em quando se comporta de uma forma, de vez em quando de outra forma. Isso naturalmente traz para harmonia dentro do time, dentro da organização, uma certa toxicidade, né? Quando você tem um sujeito que tem comportamentos estranhos, né? Então, é legal trazer essa reflexão para que todos nós pensemos aí sobre o nosso lado sombra, porque esse lado sombra, ele está presente em todo mundo, né? Ou seja, eu também tenho a minha sombra, né? E o que é essa sombra aí, né? Ou seja, eu acho que todos nós temos um Dr. Jekyll e um Mr. Hyde, né? O Dr. Jekyll era o cara legal, o cara bacana, e o Mr. Hyde era o monstro, né? Um era o médico, o outro era o monstro, né? Um era uma persona agradável para o seu cotidiano, como a gente é, esse esforço que a gente faz para ser uma pessoa agradável. Mas a gente, dentro da gente, se não domado, a gente tem uma outra persona oculta e noturnal, né? Porque de vez em quando ela aparece aí, né? O importante é a gente conseguir mantê-la amordaçada, não deixar ela sair, porque se ela sai, ela pode fazer um estrago desgraçado, né? E o que me chamou assim, a atenção para esse tema foi a última leitura que eu fiz aí nas últimas duas semanas, foi esse livro aqui, Ao Encontro da Sombra, né? Um livro super interessante, eu super recomendo, né? É uma pena que ele é um livro que é duas semanas de leitura, cara, não dá para ler em uma semana não, né? Porque é uma leitura que requer muita reflexão, né? Mas é isso, queria trazer esse tema e estou aberto para a gente bater um papo sobre isso daí.
Pois é, bom, a gente tem que entender que isso aí todos os estudiosos da psicologia e mesmo da filosofia, e mesmo as tradições, né, já trabalhamos com o bem e o mal, né? O bem e o mal é inerente a qualquer pessoa. Como você falou, tem que domar o que a gente tem de ruim, não externar isso. Não que a gente tenha que fazer as coisas às sombras, ao contrário, a gente tem que viver o aprimoramento. Mas quando a pessoa não consegue controlar, ela tem um cargo de liderança, como você falou, é um perigo. Quando você escolhe, Daniel, quando você sugere para alguém aí, empresa, né, como hunter mesmo, né, como um caçador de talentos de alto nível, essa é uma das qualidades que se procura num líder, né, essa mediação, né, das próprias emoções para que ele tenha uma capacidade de liderar pessoas, porque senão ele coloca tudo a perder, né.
É. Interessante que você trouxe aí uma palavrinha aí que me trouxe à memória, dentro da tradição cristã, né, dos escritos paulinos. Tem uma carta que o Paulo escreve aos cristãos de Roma, né, e na carta está escrito um pequeno trecho: olha como esse negócio da sombra é antigo, né? Ou seja, o mal. Né? O Paulo fala assim: ó, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Cara, aí você pensa num cara como Paulo, né, que foi um dos divulgadores, né, e que disseminou a filosofia do cristianismo, né? O cara falando, ó, pô, eu não faço o bem que quero, mas justamente o mal é que não quero fazer, né? Olha que coisa interessante. Então, ou seja, essa sombra, esse mal, está dentro de todos nós. E aí você disse bem, você usou um outro termo aí, que inclusive foi objeto de um bate-papo nosso, aí, acho que uma ou duas semanas atrás, que é a inteligência emocional, né? Que as empresas, e eu, como muitas vezes trabalhando aí como hunter ou desenvolvendo treinamentos para as organizações, elas me pedem, ó, traga gente que não me traga problema, com relacionamentos, né? Ou seja, eu busco, então, nas pessoas, e quando eu elaboro o treinamento, trazer as ferramentas para que a pessoa tenha, primeiro, essa autoconsciência, né? De que ela tem uma porçãozinha lá maligna, tem uma porçãozinha ruim dentro dela, né? E que ela tem que domar essa ferinha, né? Essa raiva, inveja, ou seja, tem aí um composto, né? Aliás, o Dr. Jekyll, né, de vez em quando, ele tomava lá a poção dele, né? Ele virava o Mr. Hyde. Essa poção era um pozinho, um líquido, eu não sei exatamente o que era. No livro, fala como se fosse um pó, né? No filme, era um líquido, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para que, querendo manifestar alguma emoção que faz parte dessa poção ruim, e essa poção ruim, ela é composta de raiva, de inveja, de falsidade, de ressentimento, de luxúria, de cobiça, e às vezes até de tendências homicidas, cara. E tá tudo dentro da gente, tá nessa poção aí, né? Então, a gente precisa só tomar cuidado quando for manifestar alguma indignação, para que essa indignação não venha carregada demais com essa poção ruim, que é o mal.
Ela tem um perigo também, que às vezes ela vem revestida, ela vem mascarada. Você sabe o que é um líder narcisista, vamos dizer que já vem com esse componente também. Então, cara, porque ele tem aquele super talento, tem um olhar aguçado para uma determinada área, tem aquela potência, é um bom atirador, é um bom goleador, e ele acha que essa qualidade, né, é dele, então ele é muito potente. E aí, acho que as pessoas devem conviver com a sombra dele só porque ele é excelente naquilo. E às vezes o que você ganha, né, do ponto de vista pessoal, individual, você destrói a equipe. Então é uma sombra também que está ali, que não adianta você externar, né, uma performance maravilhosa. Ao mesmo tempo, em contrapartida, os seus defeitos, as suas sombras, destroem a performance dos outros. Aí a equipe perde, né?
E é interessante, Irineu, que o Jung, né, que traz esse conceito aí com uma profundidade muito grande, né, as nossas sombras, né, ele diz o seguinte, que tem aí um oposto entre o poder e o amor. Né? Onde tem poder, né, não tem amor. E onde tem amor, né, o poder é menor. Né? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que trazer dentro das organizações, porque, assim, claro, a gente, dentro de uma organização, é uma estrutura de poder, queira ou não, né, mas você não pode ser exacerbado, né, porque essa estrutura de poder exacerbada, ela vira ditatorial, né, e aí o que se manifesta é o lado sombra, né, o lado ruim, né, o lado tóxico, é o lado que faz com que as pessoas sofram de úlceras, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio interessante, porque tem que ter, sim, o poder em determinados momentos, você até disse aí que tem que ter regras, né? Tem que ter as disciplinas, as limitações, né? Porque como todo mundo tem um lado sombra, se você não impõe limites, a coisa vira uma bagunça, né? Vira uma guerra e sai gente atirando por aí e acertando a orelha das pessoas. Né? Então, isso é um perigo muito grande.
Pois é, todas as regras são os combinados de como é que a gente se comporta, como é que são as relações, aí volta essa questão da inteligência emocional e a gente tem que domar realmente o monstro, esse é o recado, especialmente se você é líder, porque senão você envenena todo mundo, mas se você não é líder, então, aí você não vai ter como galgar, né, achar que você é assim, porque você é assim, que as pessoas vão tolerar assim, porque você tem os olhos bonitos, porque você tem o cabelo bonito, porque você tem o corpo bonito, porque você sabe fazer aquilo, porque você tem a melhor formação, isso não vai te sustentar, né, Daniel? A gente não tolera as pessoas não éticas, as pessoas que não cumprem com o combinado e, especialmente, em nenhum ambiente tolera pessoas estúpidas. Estúpidas vão entender, assim, essa pessoa que deixa a sombra tomar conta, que a sombra ela carrega todos os pecados capitais juntos.
Sem generalizar, vou trazer aqui uma frase do Woody Allen, extraída do filme Hannah e as Suas Irmãs. É um antigo filme de acho que 1986, 87, eu não me lembro exatamente, mas ele se expressava da seguinte forma: como pode haver tanto mal no mundo? Aí ele mesmo responde: conhecendo a humanidade, me admiro que não haja mais. Porque a verdade é essa, né? O mal reside, habita em nós, e a gente tem que tomar esse cuidado na gestão das nossas emoções, né? no sentido de amordaçar a nossa sombra, né? Para evitar que a gente tenha aí um arroubo de Dr. Hyde, né? De Mr. Hyde, né? E acabe gerando aí algumas sequelas emocionais nas pessoas, né? Porque é o que o lado mal da gente ele provoca, né? Ele provoca sequelas emocionais, né? E uma outra frase, até para a gente caminhar para o encerramento aí da minha participação, uma frase do Nietzsche, né? Que ele fala: a sombra do homem, penso eu, é a sua vaidade, né? E a vaidade é que faz tudo isso em ambientes corporativos. A gente quer ter visibilidade, as pessoas querem de alguma forma se sobressair, querem entregar mais resultados para o acionista, para ser reconhecido, e assim vai. Tudo isso faz com que essa vaidade aflore o lado ruim, o lado sombra, o lado Mr. Hyde na gente, que é um cuidado que a gente tem que ter, não deixar aflorar o Mr. Hyde, Irineu.
É isso aí, tá vendo? O próprio Nietzsche trouxe aí a vaidade, mais um pecado capital. E como você já deu a pista, se você quer investigar um pouquinho a partir das sombras, mesmo sem tradição, pegar o Carl Jung aí, que é, né, um cara que se aprofundou, que ele foi um pouco além das questões biológicas para fazer essa análise humana, e até porque ele também investigou essa parte da espiritualidade, da tradição e das coisas não tão claras. Mas, enfim, procura no YouTube hoje, Você procura lá palestras, quero saber sobre o Carl Jung. Tem todo tipo de conteúdo condensado, um pouquinho maior, aulas sobre temas que ele levantou. E se você procurar Carl Jung Sombras, você vai ter um farto material para continuar essa conversa, né, Daniel?
É isso aí. É isso aí, Irineu. Então tenha Valeu. Uma excelente semana, um excelente dia, um feliz dia todo e até isso breve. Aí.
Valeu, Daniel Carvalho Luz aqui, toda segunda-feira no Papo com a Gente. Feliz dia novo, seu primeiro programa que tem o apoio de G-Info, Folha Fácil, G-Info, afinadíssima com o E-Social. Trilha Empregos, emprego que você procura, está procurando você, trilhaempregos.com.br, 30 anos. Nair Cardoso, obrigado aí pela presença, hein? Feliz dia novo para você. Gilmar César também, feliz dia novo, gratidão, é isso aí, esperança, tamo nessa. Olha, no próximo dia 26, 27 tem um super evento em São Paulo para empreendedor, quer dizer, todo mundo é empreendedor, não tem jeito. Olha, muitas salas, palestras, entrada gratuita na Expo Center Norte, a Expo Empreendedor. Só você acessando lá a Expo Empreendedor para você ver o time de palestrantes, o time de conteúdos, de stands que você vai poder participar. Então, gente de todo o Brasil, troca de ideias, palestrantes, um timaço. Eu, inclusive, faço parte desse time de palestrantes. Mas eu trago aqui para você agora também, nas nossas conversas desse dia, da empresa organizadora desse super evento em mais uma edição, já está na sua 10ª edição praticamente, a Expo Empreendedor. Eu vou virar a página aqui e trazer para você uma conversa com o organizador da Expo Empreendedor. E a partir de hoje eu vou trazer alguns palestrantes da Focus Palestras, do querido amigo Chaer, do Carlos Chaer. Né, também me representa, né, nos eventos corporativos, mas enfim, vou trazer vários palestrantes aqui para conversar com a gente que vão estar lá e vão ter essa conversa com a gente. A partir de hoje vou colocar todos os dias aqui um diálogo nutritivo com as pessoas que vão estar, pelo menos parte dos palestrantes que vão estar lá. Rubens Manfredini, da Expo Empreendedor, é quem conversa comigo na sequência.
Dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É, que conversa com quem tem o que dizer de bom. Bom, a gente sempre tem papo aqui já há muito tempo. Palestras, eventos e tal, mas hoje o papo é conteúdo. Você que acordou para trabalhar, você que empreende. Como eu sempre digo, olha, a característica principal humana, essa que fez da gente uma civilização, é de empreender, de inventar, de criar futuros. E aí, nesse mundo complexo do trabalho, então, onde o tema empreender é tão aberto para tantas áreas, prepara que você tem uma novidade, caso não tenha chegado até você aí, a Expo Empreendedor, um super evento, dia 26 e também dia 27 de julho agora no Expo Center Norte. Eu estou aqui com um dos idealizadores e realizadores da empresa responsável por promover esse ambiente quente, esse ambiente de troca de ideias e especialmente esse ambiente de negócios. Quem é empreendedor, quem está aí na ativa, tem que estar lá, porque ali tem conteúdo, tem trocas e tudo. Estou aqui com o Rubens Manfredini. Feliz dia novo, bem-vindo e parabéns já por essa iniciativa aí. Mais uma edição desse Expo Empreendedor. Feliz dia novo.
Opa, feliz. Feliz falar com você, Irineu. É com muito esforço que a gente está levando a Expo mais uma vez, mais uma edição. Dessa vez vai ser uma mega edição recheada de conteúdo mesmo, que você falou, para empreendedores. O mundo é feito disso mesmo. É. E empreendedores, trocas.
Pois é, você vai me contar um pouco aqui de tudo que a gente vai ter ali, dessa oportunidade, né? Porque o empreendedor, uma característica dele é sempre esse contato, né? Conhecimento. Então você vai ter ali um ambiente de palestras, eu até quero agradecer, eu sou uma das pessoas que vai estar ali dialogando, aí, como tenho feito esses anos, do ponto de vista aspiracional, inspiracional, falar de futuro, criação de futuros, futuros desejáveis, né? E palestrantes de todas as áreas ali, em áreas muito importantes, justamente para contágio mesmo de ideias. mas tem muitos estandes, oportunidades de trocas. 2 dias, conta para a gente qual que é a pegada da edição deste ano, além desses palestrantes, dessas trocas de ideias. Como é que eu, empreendedor, vou lá? Como é que eu, que tenho interesse em promover meus negócios, vou para lá? Conta para a gente dessa pegada aí.
Bom, é simples. Eu acho que ali é um ponto fundamental para quem está abrindo seu negócio, está crescendo seu negócio, está querendo novas oportunidades, novas experiências, ou se reciclar, né? As empresas grandes se reciclarem com novas modalidades que estão entrando no mercado agora. Mas ali é para todos os empreendedores, né? A gente vai ter nichos de todos os segmentos, né? Assim, aquilo que eu falei, né? Desde o pequeno ao grande empreendedor. Então, serviços como franquias, educação financeira, tecnologia, saúde, alimentação, beleza, turismo. Podia ficar dando um dia inteiro aqui falando de serviços que as marcas vão expor ali os seus serviços e produtos para fazer esse grande networking, essa grande venda, e tem sido muito, muito legal ao longo desses anos ver todo esse fluxo de pessoas que passam por lá e gostam e voltam, e a gente tem um feedback muito positivo.
Bom, são empreendedores de todas as áreas que são expositores, estão ali com oportunidades de negócios, estão ali com gatilhos ali para você também juntar com as suas percepções, você aí que está buscando oportunidades. É tanto oportunidade para empreender alguma coisa nova ou para saber exatamente para onde que está indo esse mundo do empreendedorismo. Quando você reúne tanta gente boa de tantas áreas, é um lugar de tendências, né? É um lugar onde você, como todas as feiras são, é um lugar de tendências. Você vai ali, como você disse, você vai ali para se informar para onde está indo o mundo, para apontar melhor aí para suas iniciativas. O empreendedor, ali, por exemplo, para entrar, você não escolhe o público, se é jovem, se é velho, se é novo, se é mulher, se é empreendedor social, é só chegar na feira. Como é que faz para entrar na feira? É gratuita a entrada? Como é que faz?
Para visitação é gratuita, né?
Tá.
Para quem quer expor, tem o nosso site lá, que entra no nosso site, tem os telefones lá, nossa equipe já passa todas as informações, detalhes mais técnicos de como que ela pode ser um expositor, mas a feira é gratuita.
Que legal.
Para todo mundo. É uma feira realmente para fazer um grande networking, para quem quer abrir a sua empresa, para quem está começando, ou para quem já tem sua empresa consolidada e está ali querendo ver para onde, mesmo você falou, para onde o mundo vai, né?
Pô, mas que legal que a entrada para o público é gratuita, né? Porque isso é um grande incentivo, né? Tanto para o expositor, sim, né? Que tem com quem, claro, ali, né? É uma mineração, né? Você está prospectando pessoas também. Mas a pessoa entra, quer dizer, ela já tem contato com uma infinidade de áreas e negócios e oportunidades, que uma feira dessas é para você prospectar oportunidades. E, ao mesmo tempo, tem áreas mais exclusivas, onde você vai ter aquelas mega palestras com convidados muito especiais, e tem gente muito bacana que você convidou aí, que tem dado dicas em tudo quanto é mídia, né, para orientar um pouquinho. O ambiente está muito quente, é legal ter esses influenciadores, esses inspiradores e gente competente, né? Não é só a gente que tem ideia, é gente que faz, né?
É exatamente o que eu busco aqui, assim, uma mescla, essa variedade aí de pessoas que estão aí, especialistas no mercado, que já são líderes, né? Então, essa busca de conhecimento, a gente privilegiou essa grade aí bem, bem extensa, quase que, olha, vou te falar, esse ano deu um trabalhinho para movimentar toda essa gente, porque desde o João Branco, a Ricardo Nunes, a Carol Pfeiffer, que ela vai estar lá palestrando e também vai estar com o grupo dela, a Dinastia, lá no evento. Então, muitas vezes, os palestrantes também vão estar com
estandes ali.
Com seus estandes também, isso, é. Então, é uma área de conhecimento, assim, vasto. A gente buscou desde do Diogo Portugal, que é um humorista, mas é um baita do empreendedor, né? Do humor, né? E até o cabeça do marketing do McDonald's, né? Então,
é isso aí. Bom, eu conheço uma série de palestrantes, né? Por ser desse mundo dos eventos também, que vão estar ali. Mas isso que você falou é muito legal, porque vê se todo mundo é empreendedor em alguma área. E uma área, às vezes, você vai pegar um Diogo Portugal, que é um cara extremamente criativo, ágil, né? Dentro da área dele também, às vezes você está numa palestra dele e tem uma sacada para um negócio que não tem nada a ver com o dele. Mas o mundo das ideias, ele é assim, né? Você pega aquela ideia, aquele conceito e traduz de uma maneira criativa e inovadora para o seu negócio. É por isso que é encantador quando você está numa feira, quando você está numa palestra, ou quando você lê um livro. Nunca você joga o seu tempo fora, você sempre ganha alguma coisa, né? Muito legal isso.
Exatamente. Inclusive, também um dos palestrantes é Irineu Toledo.
É. Pois é, eu fico assim, falo todos os dias, né? Há muito tempo no rádio pela manhã, eu sempre chamo a atenção que eu lembro a pessoa que ela está viva. Mas está vivo, todo mundo está. É o viver que importa. O que é que você faz? Para que você serve? Qual é o seu porquê? Aí tem o seu empreendedorismo, que é o seu propósito, onde é que é o seu lugar. Então você fala com a pessoa antes dela trabalhar, antes dela empreender, tem que estar aquela vontade estoica ali, eu sou correto, eu sou honesto, eu tenho que fazer pelo mundo. Agora, qual é a necessidade do mundo? Eu preciso achar a necessidade, aí eu vou colocar o meu propósito para o mundo ali. E uma feira de empreendedor, que eu acho legal, é isso, é essa riqueza. Eu posso conversar com a pessoa, ela está lá disposta a me contar do negócio dela, a trocar ideias comigo, a anotar alguma coisa, eu anotar, eu guardar uma conversa para depois da feira, eu iniciar um campo de investigação que vai me ajudar nisso. Tudo que a gente faz é investigar e aprender com o outro. Por isso que é encantador essa oportunidade de gente que está com esse foco, né? Olha, o que a gente pode fazer? Bom.
Os Unidos ali por um propósito, né?
Bom, então vamos fazer o seguinte: quem quiser procurar, procura aí Expo Empreendedor, só lá no Center Norte, no dia 26 e 27 de julho, no site você vai ver lá, porque tanta gente, para a gente ficar falando o nome de todo mundo que vai estar ali.
Não, o nome de todo mundo ali é impossível, a gente vai ficar aqui 2 horas.
Agora, o que eu quero saber é o seguinte, está faltando o nome de muita gente lá, é você que vai escrever seu nome na Expo Empreendedor desse ano, seja como visitante, seja como expositor, então você procura o site aí, Expo Empreendedor, procura lá a equipe, procura o site, eu tenho certeza que é uma grande oportunidade. Eu vou estar lá no stand da Focus Palestras, né, com o Chaer, que vai estar lá uma série de palestrantes ali, mas com outros colegas palestrantes em outras áreas. E faço questão também de ficar esses 2 dias ali, né, trocando ideias, porque é um ambiente de aprendizado.
Colegas sensacionais. Colegas sensacionais ali.
É isso aí.
Tem muito o que falar.
O que você gostaria de destacar, convidar, diga aí, então. A gente vai ficar fazendo aqui, quem você... Eu estou entrevistando algumas pessoas que vão estar lá, tá?
Perfeito.
Eu estou guardando aqui umas pessoas que eu vou pedir para antecipar o papo aqui. O Branco, a Leila Navarro, o Eduardo Zugaib. Enfim, tem uma turma aí que vai estar com você, muito que bacana. Eu já estou conversando. E assim a gente vai, antes do evento, já vai colocando aqui. Mas enfim, existe espaço ainda para quem quer expor. Diga
sim,
lá.
Sim. A gente estamos ainda com algumas vagas, então é só entrar no site expoempreendedor.com.br e aí nossa equipe já deixa seus dados lá, nossa equipe de imediato já entra em contato, já explica como que ela pode expor o produto, o serviço dela, como que ela pode participar e interagir de alguma maneira ali na Expo. Eu espero vocês todos lá, hein?
Então é isso aí, ó. Dá um Google aí, entra no site Expo Empreendedor e anota na sua agenda aí, você é de todo o Brasil, dia 26 e 27 de julho, um grande encontro. Quando você entrar no site, você vai ver todo o envolvimento, a turma que vai estar lá e a oportunidade que você, expositor, pode ter também neste evento único, anual, que está lá para você. Agradeço aí o seu tempo por essas dicas aí. E a gente vai conversando com os seus convidados e no dia 26 e 27 estamos juntos lá com essa turma toda, esse Brasil empreendedor.
É isso aí, vamos lá botar para quebrar.
É isso aí, um grande abraço, tudo de bom.
Grande abraço, querido.
Até mais.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.